Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Obrigado.
Em sua primeira entrevista, Marcelo Odebrecht revelou que Lula pediu para a empresa investir em estradas e portos em Cuba, sim.
Só assim para o petista querer ir para Cuba, né? Fazendo obra e ganhando um por fora.
É, Lula respondeu que o dono de Cuba, na verdade, não é ele. É um amigo dele.
It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
No caso, Fidel Castro.
E eu achando que o único barbudo que mandava em Cuba era Fidel Castro, né?
Tá cheio? Tá cheio.
A sul-africana Zozibini Tunzi venceu neste domingo a final do concurso Miss Universo. A brasileira Júlia Horta foi eliminada depois de ficar entre as 20 finalistas.
É uma pena, né? Ela não se classificou nem entre as 10. Quer dizer, a Miss Brasil, além de não ganhar nada, conseguiu nem se classificar para a Libertadores. Ficou ali na faixa ali da Sul-Americana, não foi tão bom, não.
Um detalhe que chamou a atenção foi o fato da brasileira Júlia Horta ter entrado vestindo a camisa 10 da seleção brasileira.
É que é o vacilo, né? Ela queria ganhar um título, entrou com a camisa da seleção que não ganha nada faz anos. Pelo amor.
É, mas se bem que teve uma coisa boa, né? Apesar dela ter entrado com a camisa 10 do Neymar, ela não caiu na passarela. Já é uma coisa boa, né?
É, fiquei imaginando que ia ficar rolando. Antes do seu show no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, a cantora Anitta. Ah, começou já com a Anitta. Segunda-feira,
hein? É pra abrir a semana.
Aí amanhã é Luana Piovani. É. Aí tá, assim. Vamos lá. A cantora Anitta protagonizou uma cena pra lá de bizarra após comer um salgadinho. Ela limpou um farelo na cabeça de um menino, dando aquela disfarçadinha, né? Você viu?
Que absurdo, né? Pô, limpou os dedos na cabeça do menino, pô. Por que que não limpou na camiseta dele? Todo mundo sabe que é melhor limpar no tecido do que no cabelo.
Bom, o problema não é farelo de salgadinho na cabeça, não. O problema é quando a música da Anitta entra na cabeça. Farelo é de boa. Ele voltou. Agora entendi. É a semana. Teve a Anitta, agora voltou. Pra alegria de uns e desespero de outros, o vereador federal Carlos Bolsonaro volta às redes sociais depois de um mês de descanso.
É, assim como a menstruação, Carluxo apareceu depois de um mês e já vem dando dor de cabeça.
Essa é a sua chance, meu querido ouvinte, sabe do quê? De falar as maiores barbaridades na internet, porque Carluxo sempre vai ser mais sem noção do que você.
A Agência Mundial Antidoping WADA decidiu excluir a Rússia de grandes competições esportivas durante 4 anos por falsificações dos dados de controle de antidoping.
Assim, a Rússia ficará de fora das Olimpíadas do ano que vem no Japão e da Copa do Mundo do Catar em 2022. Como se a Rússia tivesse excelentes chances de jogar o Mundial do Catar em 2022.
É, eles usam tanto doping que a atleta russa mais fraquinha é mais bombada que a Graciane Barbosa.
Eu fiquei sabendo que os cientistas deram aos frangos tudo que um atleta russo usa e aí surgiu o Chester. E o rolê de notícias de hoje termina rapidinho por aqui.
Inscreva-se no nosso canal no youtube.com/rolê de notícias. Lá você pode assistir os programas na íntegra com notícias que não vão pro rádio, só pro YouTube.
Pois é, e siga a gente também no Instagram, no rolê de notícias, né? O arroba rolê de notícias, tchau. Isso. Quero ir embora que já deu, né?
Você conseguiu abotoar o...
Consegui, eu não aguento mais, velho. Falta quanto tempo pra férias?
2 semanas.
Putz. Mais 2 semanas de Anitta, Bolsonaro.
Calma, tá acabando.
Pelo amor de Deus.
Calma, tá acabando.
Por isso que eu tô engordando.
Rolê de notícias.
Rede Jovem Pan.
Começa agora, Stand Up Jovem Pan, com Maurício Meirelles e Renato Albani.
Stand Up Jovem Pan.
Boa noite, senhoras e senhores, estamos ao vivo, corrigindo aqui a vinheta. Hoje, eu, Maurício Meirelles, não estarei com o Renato Albani, graças a Deus. Teremos, sim, a presença de um grande amigo meu, muito melhor e talentoso, e que interrompe menos do que Renato Albani. Dinho Machado está aqui. Tudo bem, Dinho?
Olá, gente, tudo bem?
Sua muito falta obrigado. De profissionalismo.
Não, imagina. Na verdade, você sabe, ele tá falando que é falta de profissionalismo porque eu cheguei em cima da hora. Artista sempre deixa aquele quê de... Será que vai chegar?
E por que, que você chegou em cima da hora?
Ah, eu não sou artista, eu esqueci, exatamente. Desculpa.
Bom, você que tá escutando a gente ao vivo agora...
O Dinho parece o Zé do Caixão, né?
Falou Steven Seagal, né?
Obrigado. E hoje eu tô mesmo.
Hoje você tá...
Tô com o cabelo oleoso pra trás.
Bob, você tá tipo... Mano, você parece que veio... Cosplay na CCXP, tá ligado? Isso. Você foi atender a galera da Marvel.
Exato.
Tá muito assim. Bom,
Mal, ele tá uma mistura de Zé do Caixão e Ed Mota, né?
É o Zé do Mota. Enfim, Ed Caixão, sei lá,
Ed
tá
mexendo.
Dinho Machado dispensa apresentações, até porque se a gente falar, você não vai saber. Então, assim, hoje teremos um programa muito especial. Porque a gente está fazendo a série de tretas urbanas que a gente iniciou aqui
tá
com o taxista
e
o... Tá fazendo muito sucesso. Olha, só se fala nisso, Beth.
Fala nisso.
Vou falar paulista.
Fala em outra coisa.
Pô, domingo, todo mundo só comentando sobre isso. Já diria Emílio Zurita.
Nos corredores.
Não, é sensacional. Tanto que eu falei pra minha mãe, ó, eu vou lá no stand-up Jovem Pan. Ela falou, onde é? SBT? Aí eu falei, pra você ver como que tá.
Geralmente ela ia falar, filha, você? Enfim. Temos aqui hoje a presença também de Lucas Ramos, nosso querido Sônia. Tudo bem, Lucas Ramos? Comediante maravilhoso.
Bom, tudo bom? Um prazer estar aqui.
Muita euforia você vê no jeito dele se comunicar.
Tá animado.
Animadíssimo, sangue nos olhos aqui. E hoje, as tretas urbanas, sem mais delongas, a gente vai falar sobre ateus contra crentes. A gente colocou aqui o professor Wagner Alves de um lado e o professor Marco Antônio da Costa do outro lado. Bem-vindos, tudo bem, gente?
Olá, prazer. Obrigado pelo convite.
Bem-vindo, boa noite. Professor Wagner Marques.
Marques?
É.
Tá Alves aqui.
Foi eu.
Então a gente vai chamar um outro cara chamado Marques. Você pode esperar 10 minutos.
Ele é amanhã.
Professor, parabéns, Beth. Você já cagou aqui o Wagner Marques. Tá aqui. E o Marco Antônio da Costa. Agora o estereótipo ele machuca, né? Porque olhando pra vocês, eu já imaginaria que o ateu é o da barba. E o crente aqui é você, mas assim, mas você é crente, você não sabe, mas você é crente.
Acho que parece mesmo, né? Mas no fundo é o oposto, eu acho.
Ele parece... Essa frase é muito boa, no fundo é o oposto.
Ele parece ateu, marxista, tudo, né? Assim, aqueles caras bem...
Você quer falar mais do nosso convidado, velho? Humilhá-lo em praça pública? Ele parece, o cheiro dele...
Parece o Clark Kent que você falou.
Eu diria isso também.
É o crente contra o Clark crente.
Isso, muito boa, Maurício.
Boa!
Lembrando que hoje a gente vai aproveitar que o Natal está chegando e distribuir um presente no valor de quanto, Beth?
R$500.
A gente vai distribuir um presente no valor de R$500. É um presente não, é um que pode ser vários.
Vários.
Ah, é um presente muito legal.
Para várias pessoas, Começou o Natal já no Stand Up Jovem Pan, a gente vai distribuir presentes de R$500.
A Beth tá falante, né, Bob?
Tá, hoje tá...
Transou, né?
Bom, nós temos...
Compadre?
Nós temos vários tipos de ouvintes, né? Então respeito. Os clientes podem pedir ajuda e rezar. E quem tiver do outro lado pode contar com a sorte.
A gente quer começar uma treta. Lembrando aqui, ó. A gente tem aqui regras, ok? Da cintura pra cima, não tem porradaria. E eu queria entender, assim, numa porradaria, o ateu leva mais vantagem, porque não tem a coisa da religiosidade por trás, então ele ataca mesmo, não tá nem aí. Como é que funciona isso?
E o crente dá outra face, né?
E o crente dá outra face, exatamente, é mais fácil.
Eu acho que pode ter um fundo de verdade isso, talvez, não.
Acredito que a questão da briga não pode ultrapassar o limite ético. O limite ético é onde a gente tá. Agora, se ele tiver muita divergência, estamos no 14º. Não sei se o Espírito Santo consegue.
Caraca, que resposta maravilhosa! Muito legal.
Esse é a mão de Deus, segura aí embaixo.
O programa sobre tolerância religiosa, você que acabou de chegar, a gente está fazendo aqui uma discussão sadia, saudável, sobre crentes contra. Não é contra, ou contra ateus.
Pode ser contra.
Aí eu pergunto assim: renegar um ateu é intolerância religiosa, meu querido amigo crente Wagner?
Acredito que não. A fé é uma escolha individual. Não sei a razão com a qual o meu amigo aqui, ele talvez ele negue a fé. tenha fé, né? Talvez essa fé religiosa, esse universo religioso, sobretudo marcadamente cristão, não sei o que o fez negar. Mas não é intolerância religiosa, é uma escolha individual e essa escolha, assim como qualquer outra, deve ser respeitada.
A gente até aqui, os comentários, enquanto a gente está falando, os internautas, eles participam ao vivo e falar internautas faz eu lembrar de 1992. Temos aqui Johnson's Adventure, escreveu: colocam sempre os caras frente a frente. Isso já terminou com um tapão na orelha, né? É isso. É, não vai ter briga, pelo amor de Deus. Desculpa.
Pelo amor de Deus. Contrariando.
Já vemos que o mal já, tá, já tomou um lado, né?
Já tem uma tendência aqui. Você usa o pelo amor de Deus algumas vezes, meu querido ateu?
Ah, de maneira talvez um pouquinho sádica ou controversa.
Mas é, faz parte. Só Deus pode te julgar, né?
Força, que, na verdade, como não existe nada, né? E a gente, depois que a gente morre, simplesmente acaba tudo. E até agora é o que a gente consegue provar com base na ciência. Então,
como assim não existe nada? Isso daqui que tá acontecendo é o quê?
Isso daí é...
Não, depois
é
que
um
morre,
bando,
ele falou.
É um bando de macaco que sabe usar iPhone e a gente tem o polegar opositor, parabéns pra gente, com 10 mil anos de evolução. E a gente acredita que a gente é muito especial, tão especial que existe um universo de 13,7 bilhões de anos, a ponto de você ter um Deus que criou um negócio de 90 bilhões de anos-luz de raio, de diâmetro, aliás, que está expandindo de maneira praticamente infinita.
Deixa eu interromper. Você falou que tem o diâmetro do universo.
Sim, sim, 90 bilhões de anos-luz.
Mas o universo não é infinito?
E a Terra não é plana? Não tô entendendo mais nada.
Então, vou interromper de novo, Bob, desculpa.
Bob vai sair do programa amanhã.
Se o universo tem um raio, e aí, então, ele não é infinito, o que que tem depois do universo?
É uma grande questão.
Vai a Nazis. É por isso.
Muito melhor que Renato Albani. Nossa, mas Renato Albani já tá gritando aqui. Olha eu, Neymar, Caio Castro. Por favor.
Mas é. Então, como a gente não consegue explicar isso e se acha tão especial assim, é mais fácil a gente se basear no que a ciência consegue provar.
Caramba, eu não entendi nada da resposta, mas foi bonito. E ele fala com um jeito que eu já tô acreditando no lado dele. O jeito que ele fala, ele é um pastor do ateu. Ele fala, é muito bacana, não sei o quê. E aí eu pergunto, você que os ateus acreditam? Onde vocês se reúnem para orar? Não tem oração, tem nada.
Eu diria até que a ideia de ateu, não. Acho que a gente é mais... Eu me considero um racionalista, né? Com base no conceito de que eu não vou atribuir... Porque, no fundo, o que é fé, a rigor? Fé é essa ideia, esse conceito de...
Mas o cruzeiro não ser rebaixado.
Basicamente isso, são evidências ruins, né? O que é fé? Evidência ruim. Então, como as evidências são ruins, eu vou simplesmente dar um pulo, vou dar um salto aí no inesperado e vou acreditar que eu vou perder todas as minhas funções cerebrais e vou ressurgir num outro mundo infinito, eterno, onde eu vou lembrar o nome da minha avó. Sendo que hoje, se você se acidentar e perder massa encefálica, você pode virar um vegetal. Então, são coisas que, quer dizer, são muito, muito...
Pesadas.
Peguei
pesado. Ó, a gente vai falar... claramente, ele te chamou de alienado. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu preciso só... Porque a gente tem aqui a Nicole Fuso, nesse exato momento. Bacana. Está no lead. A primeira vez que a gente faz essa... É muito legal, cara. Agora a gente está virando...
É uma parceria, é uma conexão. A
gente está virando gente grande, bora.
Exato, claro.
Vamos direto com a Nicole Fuso, diretamente aí desse evento maravilhoso que é o lead. Vai, Nicole, por favor.
Oi, gente, boa noite pra vocês, boa noite a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo, onde acontece hoje o 9º Prêmio Líderes do Brasil pelo LID. Essa é uma premiação de reconhecimento nacional ao talento, comprometimento e compromisso dos executivos brasileiros. A cerimônia estava prevista para começar às 8h10 da noite e vai premiar diversos executivos em diversas categorias, entre elas gestão inovadora e grupo econômico, siderurgia e máquinas e equipamentos, também da construção civil e infraestrutura, além também de comunicação, sendo que a Jovem Pan é uma das empresas que concorrem, o nosso presidente executivo, Tutinha Carvalho. Então a gente segue aqui acompanhando este evento, que deve terminar por volta das 10 horas da noite. E a qualquer informação, nós voltamos com vocês. Até mais!
Vinheta.
Aí, garoto.
Stand Up Jovem Pan.
Queria pedir desculpa pra Nicole Fuso. Na verdade é Fusco, né? Eu falei o nome dela de Fuso.
Depois fala de mim.
Oi?
Depois fica falando de mim.
Pois é. Erramos aqui.
Você tá fora do Fuso.
Só pra continuar aqui, eu acho que a gente deu aqui a palavra pro nosso querido Marco Antônio. Agora, Wagner, senti que no último bloco, já que não teve bloco, mas a última parte que foi falada, ele aloprou você. Obviamente, assim, uma forma... Até diria, né, o meu querido Lucas?
É humilhante.
Humilhante a palavra foi. Chamou-o de alienado que acredita em qualquer coisa que apareça. É assim que ele tratou os
falou
crentes.
Que grita,
falou que grita, que o pastor grita porque não consegue, na razão,
cobra dinheiro,
no argumento.
Não precisava falar.
Chamou isso. De que mais?
Não, charlatão.
Charlatão. Foi que a gente, palavras que ouvimos aqui na última... A aparição do nosso querido. Foi bem pesado. A ideia era para ser algo legal. Mas vamos lá, Wagner, por favor.
Bom, a fé é algo, insisto, particularmente privado. E se for pegar um texto da minha tradição, um texto da tradição cristã, o texto vai indicar que a fé é acreditar naquilo que não se vê, mas se sente. Eu sou devoto do corintianismo, além de ser de tradição evangélica. Hã? Sou corintiano. Corintiano,
mas peraí, maloqueiro,
corintiano maloqueiro.
Os corintianos têm a ideia. Os corintianos têm a ideia de fazer como na Argentina, uma igreja do Corinthians, que lá na Argentina tem do Maradona.
Já tem uma devoção.
Eles não pegam 10%, eles pegam tudo.
Os gaviões têm uma. Mas a
eles pegam a carreira toda.
Mas peraí, então a sua igreja é corintiana, é isso?
Não.
Não,
eu sou corintiano. Eu sou de tradição corintiana, graças a Deus. Mas essa ideia da gente pensar que a fé é uma anulação da razão, é uma presunção de você pensar
arrogante.
Que a razão é um instrumento, a razão é o caminho que nos leva a uma condição melhor de humanidade. Isso, sobretudo, num pensamento europeu. O europeu tem essa presunção muito arrogante, essa preocupação eurocentrada de entender... que aquilo que é provado num ponto de vista mais cartesiano, no, na métrica acadêmica...
Mano, é difícil falar com esse maluco. Cara, é o Ciro
Fala
Gomes.
Bonito.
Mas,
Fala
mas,
bonito.
Mas o que me chama atenção é eu, não só o cristianismo, mas sobretudo a religiosidade manifestada nas periferias, né? Religiosidade popular da senhorinha que grita e que grita com todo o sentimento, que grita com toda a verdade, que grita com todo o amor. A tiazinha que nos prédios aqui da Paulista é chamada de tia do café, que não tem nome, lhe é roubada a identidade, lhe é roubada a autonomia, lhe é roubada a forma de ser no mundo, e quando chega, depois de atravessar 4 horas no transporte público péssimo, precário, ganhando salário mínimo e visitando o filho domingo na cadeia, essa mulher, ao chegar numa igrejinha, tem necessidade de gritar, e ainda bem que tem esses lugares para que ela grite.
Então, mas peraí, mas
vamos fazer uma parte.
Deixa eu só terminar vai, aqui. Então, a gente pensar que a manifestação da religiosidade, sobretudo na esfera popular, é a manifestação que, entre outras coisas, pressupõe a autonomia do sujeito. Eu tenho muita reticência de pensar esse lance da razão, particularmente nessa matriz de tradição europeia, de pensar a razão como um vir a ser, como algo melhor. A gente não pode perder de vista que essa percepção, sobretudo fruto do positivismo europeu, desse imaginário de pensar que a... A academia, a ciência, isso não nos deixou de fora de 2 grandes guerras, não nos deixou de fora da bomba atômica, não nos deixou de fora de perversidades que a humanidade viveu no século XX e que ainda continua a viver. E pensar que a manifestação religiosa é uma manifestação de pessoas não esclarecidas, né? De pessoas que falta alguma coisa. A fé é uma aposta.
Sim, é
uma aposta.
É isso que a gente queria saber.
Eu penso que é uma aposta.
Bom, então, mas aí a questão aqui é... Em vez de eu falar, acho que é mais fácil você dar o seu ponto que você queria falar ali em cima.
Jogo rápido também.
Por favor.
Acho que ele respondeu bem a provocação inicial, porque ele basicamente admitiu que é uma válvula de escape para as pessoas que sofrem e que querem acreditar em alguma coisa melhor do que o ambiente terreno que elas se encontram, ou do que a gente vive, do que a realidade, que é sofrível.
Tipo,
a
religião vida... é tipo o Vasco, né? Você fica torcendo pra algo.
Eu já tenho um sonilista nesse aspecto, bastante. Então, eu acredito que...
É muito legal que tem uns taxistas ouvindo termos como nilista. Nem eu, né?
É um novo carro.
O Alcides está com a mente bugada
agora. Não, se eu pensei no seu Alcides com seus 12 dedos dirigindo, eu falo, nilista, mano?
Porque, basicamente, a vida é uma tragédia. tragédia, né? E ela vai terminar de forma trágica pra todo mundo.
Você me lembrou o Emílio falando agora. O Emílio fala assim, né? A vida é uma tragédia, é tudo assim.
Mas é,
tudo,
mas é.
Tá tudo dá errado.
Mas assim, tá interessante esse papo, porque assim, é, na verdade, me dá a impressão que vocês estão na mesma essência da coisa, onde você simplesmente... é o cara que conta pras pessoas, ó, oh, Papai Noel não existe. É meio isso, assim, você é o cara mal pra criança, que a galera deve achar que você é mal, e você é um cara que acredita nessa coisa mais fantasiosa, que é a religião.
Eu... é a mesma forma que eu falo que Papai Noel não existe, ah, bicho papão também não existe, né? Então tem esses dois lados, né? Existe essa dualidade.
Sim, pode ser também mal e bom. William Cândido mandou, da próxima vez chama uns fanáticos. Tá o Christopher Reeves engomadinho versus o pastor 2.0 da nova geração. Mas enfim, você porque eu achei que quando a gente fosse trazer... Christopher Reeves. É o super-homem, né? É o Clark Kent.
Você conheceu
o
Christopher Reeves?
Ah, de vista, sim, né?
Cara, de vista, mano? Você tava em... Não, que não, sauna não, foi?
Sabe como ele morreu?
Tava em Krypton.
Morreu? Ele não tá tetraplégico?
Exatamente.
Não, já foi. Já partiu. Era tetraplégico porque ele caiu do cavalo.
Mas ele ganhou, virou penta agora.
É.
Bom, você acredita... que exista, porque você veio do ateísmo também, né, professor Wagner, você era ateu, e o que que fez você mudar essa sua crença?
Bom, eu fui de tradição ateia por alguns anos, embora nascido, criado e vivido nas periferias, inicialmente na Zona Oeste, lá em Itapevi, fundão da Zona Oeste, e depois eu fui pra Zona Leste, moro em Ferraz de Vasconcelos. A gente tem aquelas igrejinhas.
Só Deus
que eu
pra
adoro.
Ajudar mesmo lá.
É, sair de um extremo pra outro, cara. Entre um trenzão e outro é quatro Deus horas. Assim, né? Mas na verdade, o que me levou eu, embora na quebrada tem muito universo de fé, a minha formação, eu sou formado em história, um mestrado na sociologia, um doutorado na história. O que me levou à fé foi minha esposa. Né, eu conheci minha esposa.
Entendi, ela foi casar com você, né? Você virou católico.
Não, virei evangélico.
Evangélico.
Eu tinha um imaginário que o Brau já cantava nos Racionais na década de 90, bem diferente do estilo dos crentes. A gente imaginava, um menino havia comentado aí, o William, evangélico nessa caricatura, né? Terno, gravata, talvez por isso que pensaram. Exato, que.
Ah, já na hora eu olhei pra ele e falei, mano, já tem.
Essa caricatura, se um dia sustentou, era de longe sustentada hoje. E quando eu conheci minha esposa, eu imaginava que ser crente era essa coisa, né? Essa caricatura. Tem um apreço enorme por arte, tem uma leitura feminista, uma leitura crítica, tem uma formação muito privilegiada, e daí me deu uma rasteira, pensando ainda mais no que o Racionais havia cantado, né? Bem diferente, não é a...
Qual que era o som do Racionais?
Ah, qual mentira vou acreditar? Esse é qual mentira vou acreditar.
Qual mentira vou acreditar?
Esse som é louco, Caraca, o Bob né? É negão, né?
Esse som é pesado. E depois a gente começou a namorar, comecei a participar de uma igreja no Itaim Paulista, lá no fundão da ZL, e lá no Itaim Paulista as pessoas tinham uma ideia muito diferente do que eu pensava.
Você era ateu?
Era ateu de uma tradição trotskista, não marxista, que talvez não sei como as pessoas vão entender. Mas
a gente não faz nem ideia. Que tá não,
eu e mais quatro Marcos, pessoas.
Não era ateu. Com certeza.
Eu não e mais quatro pessoas.
Patrícia assim, Marcos,
a gente saía de casa acreditando que ia ter revolução.
Eu não quero
momento.
Polemizar mais o debate, mas eu com certeza não sou um ateu de esquerda. Eu sou de direita.
É forte. Isso que tá maravilhoso. A gente tem hoje.
Ateu de esquerda e direita? Não,
temos um ateu de direita e um evangélico de esquerda. A gente conseguiu. Parabéns, Beth.
Beth, você mandou muito bem, hein?
Pô, a Beth mandou muito bem. Você conseguiu trazer um ateu de direita e um...
Não, porque existe muito essa ideia, né? Que a esquerda gosta de se apropriar de discurso coletivista. E a religião, apesar de Marx, etc., né? Ter aquela frase famosa atribuída a ele, a religião é ópio do povo e tal. Eu acho que não. A religião, qualquer religião é ópio, sim, de qualquer povo e qualquer crença em qualquer cultura baseada na fé. Ela pode, às vezes, do ponto de vista racional, fazer muito sentido para a pessoa em alguns momentos. Mas, do ponto de vista coletivo e social, ela é perniciosa e ela costuma ser muito ruim. Em vários sentidos. Porque, pensa no plano individual, uma pessoa que acredita que você mergulha um pedaço de pão num vinho, aquilo lá vira carne de alguém... Isso daí é... Se a pessoa tá sozinha fazendo isso em casa, ela é lunática. Se ela tá numa igreja, é fé. Então, existe um pouco de loucura coletiva dentro desses ambientes, onde, como ele disse, né, tudo pode. É lá onde ela grita, é lá onde ela chora, é lá onde ela extravasa. Então é muito mais um clube com
um
viés
swing,
social.
Né? É isso.
É um clubão com um viés social mágico. Que é assim, ó, eu tenho as respostas pra você que você nunca vai ter.
Bom, o que me desconforta é essa ideia de pensar que o que chama de magia... E traduzindo aí a leitura precisa ser aprofundada do texto de Marx, de que isso é um mal, né? De que isso não faz bem, de que a razão em si e pensar a razão num plano mais europeu, a razão é uma cabeça europeia de um homem branco. Revestido numa leitura na literalidade de conceitos muito ortodoxos. Essa ideia de que isso
você pode traduzir pra gente assim, mais fácil.
A ideia de que a saída é a ciência.
Eu ainda tô no Google de quem é Max. Você tem uma ideia?
Essa ideia de que a magia esses conceitos me incomodam muito, de pensar de que o que chama de magia é um estágio de loucura coletiva. E que a saída talvez seria o oposto. Eu não sei se o
oposto é a razão.
Se a razão é a saída, de que isso, né, a razão era por si só é um estágio de evolução da humanidade.
Mas você acredita o quê? Morremos, vamos pra onde? Vamos falar comigo.
Eu acredito em Deus, eu acredito na salvação, acredito no Espírito Santo.
Mas é possível assim, vamos lá, termina. Olha só, vamos lá.
Morri. Você vai pro céu ou você vai passar o inferno inteiro sofrendo picada do demônio lá?
Eu acredito
picada,
que
Beelzebu lá.
Acredito que quando a vida terrena acabar, encontrarei do outro lado Jesus Cristo trocando ideia com Gandhi, com Martin Luther King, com Irmã Dorothy.
Mas o tempo todo?
A gente vai estar lá comemorando um texto.
Ele é bem de esquerda.
Então,
mas é um churro. O que vai estar rolando?
Comemorando a Libertadores, mas acredito que isso com toda certeza.
O churrasco tá no céu ou tá no inferno?
No inferno, com certeza. Eu vou pra lá.
Não, você, aliás, é muito bom. Não, o ateu de direita é Brasil acima de tudo. Acima de todos. É o slogan. Brasil acima de tudo. Acima de todos. Mas vem cá, então assim, você acredita assim que morrer. Existe a chance de eu morrer, aí eu fico lá no céu. Aí a minha esposa morre, ela me encontra e a gente fica junto?
De novo?
Exatamente, não é chato isso?
Chato.
Mas espera aí, se isso acontecer, e se aqui for céu então?
Não é, velho.
Como você sabe?
É, trânsito da 9 de julho.
Não é. Mas pode ser que a gente tá aqui e não estamos na 9 de julho, lá é um inferno.
Pergunta se o ateu, o Hudson tá pistola. Pergunta se o ateu aí... Eu vou falar como ele tá escrevendo. Pergunta se o ateu aí acredita nas evidências bíblicas encontradas.
Pergunta pra ele quais evidências aí que a gente começa a debater.
Como? Adão e Eva. É encontrado.
Adão e Eva. Você falar de OVNI. Qual que é a evidência que OVNI existe? Ninguém nunca viu.
Eu já vi um monte, velho. Mano, eu já vi.
Mas Bob, é maconha, irmãozão. Segura também.
Você tá usando, Bob.
Tem uma pergunta do Meirelles.
Meirelles sou eu.
Do Robani aqui.
Eu nem sabe os caras que participam, Sônia.
Ó, ele mandou perguntar pro Wagner. Pergunta pro religioso por que a maconha é proibida se foi Deus que criou.
Boa, gostei.
Esse é o interesse do Albani.
Essa é uma forma.
Albani?
Essa é uma forma do Albani. A maconha é proibida no ponto de vista do Estado. O Estado, ele quer a
instrumento... Mas ele quer saber a sua posição sobre a maconha.
A minha posição é do uso individual da maconha.
Levar na igreja pra gente fumar um pouco lá.
Pode ter, crente.
Você levar a igreja pra fumar, eu acho que seria um desrespeito pelo espaço do que aquelas pessoas partilham. Você...
No estacionamento da igreja, então.
Também, estacionamento é um ambiente privado. Você
então tá
usar.
O cara quer muito fumar maconha, mano.
Você não pode fumar na sua casa?
Eu posso, mas eu quero saber o que a sua fé professa a respeito disso.
Não, a minha fé numa esfera privada, eu acredito que a gente tem que distinguir uma série de coisas. A primeira é a gente querer instrumentalizar convicções individuais para aquilo que a gente entende de fé. Uma coisa, outra coisa, outra coisa.
Resumindo, você é contra ou a favor?
favor. Eu, sobre o uso da maconha, a minha posição individual da maconha é uma coisa. Eu acredito que há uma série de pesquisas que apontam a necessidade da maconha para... É,
tá muito politizado.
Para algumas doenças.
Wagner, quando você vai entrar como deputado federal? Tenho, essa é a pergunta. Vamos embora.
Eu não tenho reticência do uso recreativo da maconha. Eu não uso, não, aí, não
mas
faço
de acordo
uso.
Com a sua fé. Temos aqui um Twitter aqui do Renato Albani que não veio hoje. Templo é dinheiro. É absurdo. Verdade.
Acho que sendo de esquerda e.
Eu não tenho reticência.
Ele deve adorar a Bíblia ser de seda.
Mas a fé professa o quê com relação à maconha?
Não, mas se você abrir um texto na Bíblia. Agora só para responder o Marco. É Marco Antônio. Antônio, né?
Marco Antônio.
Marco Antônio, se você abrir os textos do início da página de Gênesis à última página de Apocalipse, dificilmente você vai achar a palavra maconha. Então, se você tem uma dificuldade de pegar as coisas que você já acredita para distinguir do texto, outra coisa, você já tem uma posição...
Quero saber o que o pastor que é... fala na igreja.
O pastor não fala de maconha na igreja, até
porque... você não vai nas que eu vou,
mas irmão. Bíblia,
não, a e pergunta... E sobre homossexual, então?
Como é que ele... Não, é que eu tenho uma dúvida.
Eu tenho várias dúvidas.
Calma aí, vamos por parte.
Acho como que diria o esquartejador.
Tá ficando interessante porque eu acho que tá fazendo alusão à ideia do programa. Mas vamos colocar as coisas assim. Quando a gente fala de religiosos, é um universo gigantesco. Então vamos separar. Eu vou me identificar. Eu sou cristão de tradição evangélica de matriz pentecostal. Falei muita coisa, mas certamente o taxista vai entender.
Taxista entende tudo.
Uma coisa é ser da congregação cristã no Brasil, outra coisa é ser anglicano. Então, beleza. Eu sou de tradição cristã, evangélico, pentecostal. Essa é minha identidade.
Aí você tem um dogma.
Minha identidade privada de fé. Isso é o que eu acredito. Ok, isso é um fato. Outra coisa, só nesse universo a gente tem quase 60 milhões de pessoas. Quase 60 milhões de pessoas. Você pegar uma palavra e falar, e o que, que o pastor fala do homossexual? Tem quase 60 milhões de pessoas.
Eu estou perguntando da sua experiência.
Qual pastor?
Eu quero saber de você, eu estou conversando com você.
Não, o meu pastor, ele não tem nenhum problema quanto a questão de gênero. Então, eu convido você aí a qualquer um dos nossos cultos, quarta, sexta e domingo. Domingo vai ser super interessante, só não leva maconha porque é fumar maconha.
Eu nem gosto de maconha.
Então, beleza. Então você vai ser.
Toma MD lá.
qualquer outra experiência privada. Muito,
nunca mais eu vou dormir, Padre Eusébio.
Ia ser maravilhoso. É verdadeira água batizada.
Então, a questão da homossexualidade é uma forma da gente pegar pontos soltos pra polemizar. E qual a questão da homossexualidade? Qual tradição? O universo evangélico é gigantesco. Você tem o Silas Malafaia, que representa um grupo gigantesco, do qual 99% das coisas às quais ele diz eu vou ter reticência, e você tem outros setores.
É que eu tô querendo saber o que o Wagner pensa, na verdade.
Não, o que eu penso sobre maconha, não tenho...
Homossexual.
Não tenho problema algum.
Eu vi uma
não
sketch.
Não tem nenhum problema. Agora só para aumentar a provocação. É uma questão seguinte, você tem que ir para ver. Ficar falando de fora é mais fácil. A zona de conforto de estar no 14º andar, no ar-condicionado, é mais fácil. Você ir numa igrejinha...
Peraí, temos aqui uma...
Escuta aqui.
Tem uma frase maravilhosa aqui do Thales, que é vou queimar no inferno por homenagear a Beth? É uma pergunta...
Uia, Beth?
E Beth, hein?
Não, vai pro inferno porque tem várias outras pra você homenagear, vai ser justo a Beth.
Mas enfim. Eu queria fazer uma pergunta.
Calma, antes disso...
Deus tá vendo.
Eu tô meio preocupado com uma coisa, Bob.
Qual?
O Renato Albani não veio hoje. E o motivo...
Aliás, eu ia perguntar, qual o problema?
Ele falou que era aniversário da mãe dele.
Hã?
E eu pedi pra Beth conseguir o telefone da mãe do Albani pra saber se tá tudo certo lá. Dá um parabéns pra mãe do Albani, certo? Aniversário da mãe dele, então ele não podia vir pra cá hoje porque era aniversário da dona Margarete.
Você tá ligando pra ela aí?
Tô ligando. Bom, não existe o número de telefone, Beth.
Além de tudo, ele passou o número errado.
Ela tem dois telefones.
Tem dois telefones? Vamos fazer o seguinte aqui.
Esse segundo aí.
Não, porque o Albani é a segunda vez que ele falta, né? E a última vez que ele faltou, teve o negócio da fazenda.
Mas ele tava com alguns problemas psicológicos, não?
Você acha? Ele tava... não tá vindo aqui não, Beth.
A última vez que eu vi o Albani, ele tava chorando no estacionamento aqui embaixo.
Na internet, o que é
essa? Pela internet, da rádio, pelo WhatsApp, pela...
Liga pra ele, então. Beth? Liga pra dona Margarete.
Dá o número, eu ligo daqui, mais fácil, né? Meu amor, Beth.
Bom, enquanto isso, uma dúvida assim agora pro meu amigo ateu. Você era cristão também?
Sim.
Há quanto tempo que você se tornou ateu?
Ligando.
Tá ligando? Peraí. Vai ligar pra dona Margarete? Deixa eu falar com ela rapidinho. Será que ela consegue ouvir? Não vai atender. Deve estar comemorando o aniversário dela.
Ah. Está no parabéns, hora do parabéns. Lá,
alô?
Alô?
Oi, Margarete?
Oi.
Dona Margarete, tudo bem? Tá me ouvindo?
Tudo bom, tô te ouvindo mais ou menos.
Dona Margarete Albani, certo?
Com certeza.
Tá, deixa eu pegar aqui. É porque eu acho que o telefone... Deixa eu... Tem que estar aqui, ô Bob. Me empresta aqui, por favor.
Vou ligar de novo, ligo daqui, ó. Mais fácil.
Não, deixa eu falar aqui, deixa eu falar com ela aqui. Me dá o telefone aqui. Deixa eu falar com ela aqui.
Como que ela chama?
Dona Margarete Albani.
Margarete.
Dona Margarete, tudo bem? Tudo bem?
Sim, tudo bom. E você?
Quem tá falando é Maurício Meirelles aqui da Jovem Pan. Tô te ligando...
Oi,
tudo bem? Como tá a senhora?
Sou sua fã.
Ah, obrigado. Eu adoro seu filho também. Deixa eu te falar. Eu tô te ligando pra te desejar um feliz aniversário nessa data maravilhosa. Parabéns aí, que a gente ficou sabendo através do Renato que é seu aniversário hoje.
Aniversário?
Foi aniversário seu nessa semana, hoje?
Ô, Maurício, não, mas acho que o seu filho tá... Ah, seu filho não. Acho que ele contou alguma coisa pra você. Hoje não é meu aniversário, não.
Mas pera aí, deixa eu fazer uma pergunta. O Renato falou que ele não tava aqui hoje porque ia encontrar a senhora hoje porque é seu aniversário. Onde é que tá o Renato, a senhora sabe?
Ai, Renato, não acredito que o Renato fez isso. Não, gente, ainda mais que você que eu gosto.
Onde
não,
tá?
Hoje não é meu aniversário, não.
E onde que tá o Renato, a senhora sabe?
Futebol com os amigos
dele. Ele joga?
Nossa.
Peraí. Futebol com quem?
Com os amiguinhos dele, o Neymar. O Neymar!
Então ele foi na festa do Neymar, então.
Entendi.
Mais uma vez, é isso?
Não, agora meu filho tá com esses amigos, né?
A turma do MD, o Clark Kent aqui também usa. Bom. Ele tá com negócio de droga, viu, Margarete?
Não, isso é mentira.
Tá metido com tóxico.
Seu filho é de boa, sim. Pergunta pras meninas da suruba lá, depois eu te conto. Obrigado, viu, dona Margarete? Um beijo, viu?
Ah, que isso, meu bem, um beijo.
E deixa eu te dar uma dica, na gaveta não é orégano. Beijo, tchau, tchau. Valeu. Bom.
Stand up.
Aí, ó. Agora ele joga? Não joga.
Joga.
Ele joga futebol? Mentira.
Joga MD na cara. Bom, vamos continuar a discussão maravilhosa aqui. Renato Albani, se você estiver escutando a gente, ligue pra cá ao vivo.
E se explique,
né? Porque, mais uma vez, você faltou. Nossa, aqui o seu compromisso. Vamos fazer aqui um bate-bola rápido entre vocês dois? Eu queria saber a opinião de cada um a respeito dos temas que eu vou abordar. Precisa ser rápido, também não precisa ser demorado, mas vamos lá. Casamento, meu querido amigo cristão, primeiramente.
O que que tem?
Quer dizer, você não é cristão. Você é cristão, certo? Você é crente. Qual a sua opinião? Casamento, uma palavra, uma frase. O que que significa palavra. Casamento? Uma palavra é muito complicada. Casamento, ele fala Luana Piovani. Não sei. Eu não sei fazer essa brincadeira. Não tem regra. Mas assim, casamento. O que que significa casamento pra você?
Qual a importância do casamento?
Obrigado, Dinda. Ainda bem que você tá aqui.
Que bom, viu? Casamento, entre várias traduções, a gente pode pensar cumplicidade, amor... convergência, maturidade, carinho, afeto.
Ok, Wagner, obrigado.
Deus. Não pode esquecer de Deus.
Deus. Casamento.
Tudo isso é sem Deus.
Caraca, entendi.
Posso fazer uma pergunta em cima disso aí? Pro cristão. Aliás, você não é da católica, você é de outra igreja, né?
Crente.
Então, mas, por exemplo, algumas igrejas, não sei se é a sua, eles. Tipo, não é que ajustam, dão umas regras, por exemplo, na hora do sexo, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não que é pecado. E nas quatro paredes, como que é?
Nas quatro paredes ou entre quatro
entre
paredes?
Entre quatro paredes.
O cara vai transar na parede.
Mas acontece também.
Eu insisto da gente pensar que é um universo muito grande, que algumas igrejas orientam sobre como fazer sexo. Qual igreja? Como é o nome da igreja especificamente? Ali tem um código de doutrina, quem escreveu? Qual a justificação de fé? Não fica muito genérico, a gente tem muitos mitos, muitas lendas
Mas
urbanas.
Pode transar porque... antes do casamento, sim ou não?
Aí é outra pergunta.
Sim.
Outra pergunta, na tradição cristã não.
Tá. E por quê?
Porque o casamento, ele entre outras coisas, é a tradução máxima da aliança do homem com Deus.
Não, mas é com a mulher, não é com Deus, é com a mulher.
Sim, sim.
É o homem com a mulher.
É por isso que não transa mais, porque tem Deus, entendeu?
Ah, verdade.
O casamento é a tradução da aliança manifesta de Deus com duas pessoas. Essa é uma ideia. Pode fazer assim, mais.
A gente tem que
lembrar que esse ser onipresente, onipotente, que criou os dinossauros, né? Ele tá preocupado com o que você faz com a mulher. O que você faz pelado, entendeu? Sabe esse negócio?
Você acha que Deus, então, na opinião, ele tá com uma birrinha?
Tem um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea e Deus tá preocupado com o seu piu-piu e a pepeca dela. Sabe esse negócio?
Ó, eu também acho que não.
Mas Deus, eu acho um pouco estranho.
Ó, Mateus de Jesus... Mateus de Jesus, que tem a ver com religião, porque é Jesus... Sou cristão e gosto da Jovem Pan. Fiquei curioso com o título, mas gostaria que o moço crente, no caso o Wagner, respondesse as perguntas segundo sua fé bíblica, segundo a fé. O cara tá te obrigando.
Provocou mais que você.
Mais que o meu colega do lado. Bom, voltemos à questão anterior. Aqui a gente tem uma convergência. Deus não se preocupa com o que você faz. Deus não se preocupa com isso.
O Renato ligou aqui, ó. Tá ligando aqui.
Deixa ele responder aqui. Peraí.
Termina de responder, Wagner, por favor.
Não, é essa a ideia. Deus não se preocupa com o que você faz. E insisto nisso. Há uma igreja que tem uma determinação num código de conduta que diz o que deve especificamente fazer. Qual é essa igreja? Seria razoável, porque a gente começa a dizer vários mitos, porque os evangélicos são isso, eles são aquilo, eles dizem isso, eles falam aquilo.
Resumindo, existem vários dogmas, existem várias crenças, e a religiosidade, ela aborda vários tipos de possibilidades. No caso, nosso amigo ateu, ele tem apenas uma convicção de que a vida terrena é a que importa, vamos aproveitar ao máximo isso daqui, por isso que ele usa MD.
Não, mas eu também, assim, existem códigos morais e éticos.
Claro, você não vai dar o tiro.
O ateu não é doidão, mas assim...
Eu conheço alguns que são.
Tem uma pergunta maravilhosa. É pecado comer o brioco da minha esposa? Uma pergunta maravilhosa.
Pesadíssimo. Mas o ateu não vai responder isso. Quer dizer, não vai.
O que é o brioco, Thaís?
Brioco? É que você é evangélico. Mas enfim, Renato Albani não. Olá, tá atrapalhando.
Oi, boa noite.
Oi, Renato, fala. Por que você faltou, velho?
Primeiramente, queria dizer que o programa hoje aí, sem a minha presença, tá uma merda, entendeu? Queria pedir desculpa pros nossos convidados aí. Desculpa, gente, só pergunta. Maurício realmente não sabe como conduzir um programa. E segundo, eu acho uma falta de respeito vocês, na minha intimidade, ficar ligando pra minha mãe.
Não estamos na sua intimidade, tá na rádio.
Pra poder ficar ligando pra minha mãe e ficar perguntando as coisas. Minha mãe, ela quer fazer piada falando que eu não tô no aniversário dela. É claro que eu tô.
Ué, mas por que que ela falou que não tá?
Ela quer fazer piada, ela acha que ela é engraçada.
Então coloca sua mãe aí pra falar com a gente.
Põe sua mãe pra falar com a gente. Ao vivo.
Eu tô na rua.
Mas você não foi pra ir pra ficar com a sua mãe no horário do programa?
Eu tô na academia, pô. Tava fazendo outras
coisas. Entendi, quer dizer, o dia aniversário da sua mãe você prefere malhar tríceps. É isso que eu tô entendendo?
Ele desligou.
Desligou? É um babaca, velho. O cara faltou. O cara falou que não vinha pra ficar no aniversário da mãe. A mãe nem tá fazendo aniversário. Enfim. Vamos lá, outros.
Esse é o Albani, né, Mal?
Sempre. Fazenda.
É porque o que me deixa.
Ah, tá ligando de novo.
Tá ligando de novo.
Vai.
Ficou
putinho.
Desculpa.
Ah, ficou caiu. Putinho.
Ah, fala.
Caiu, Cássio ligou.
Eu tô na rua, tô vim comprar presente pra minha mãe. Deixa eu explicar.
Mas você tá comprando presente pra sua mãe no dia do aniversário dela, na hora? Você lembrou assim, 9h30 da noite? Como é que foi?
O aniversário da minha mãe é amanhã. A gente tá comemorando essa semana.
É uma rave?
Olha só, eu fico te perguntando sobre as coisas da sua mãe, tá bom, Maurício? Você tá com esse aniversário.
Sua mãe toma MD?
Não, isso aí é outro pessoal. Eu sou evangélico, queria mandar um abraço aí pro evangélico que tá aí no programa.
A paz do Senhor, irmão.
Eu amo ando com pessoas que usam droga. O que, que eu faço?
É uma pergunta muito boa do nosso querido Renato, que deveria estar aqui, mas ele tá ligando que ele tá na academia. Mas assim, é, o Renato, então... Obrigado, Renato. Posso desligar aí. Valeu, tchau. O Renato, então, ele é evangélico, cristão e convive com pessoas que usam drogas, que oferecem para ele algumas vezes, e ele fica tentado. Acho que essa pergunta é melhor. O que, que o senhor daria de dica?
Ser evangélico ou qualquer outra confissão de fé, ser evangélico, muçulmano, budista, católico, candomblecista, umbandista,
Saravá,
não é uma bolha. Você convive com várias pessoas. Eu tenho vários amigos e amigas que partilham de vários códigos morais, éticos e de outras fé. Então eu não vivo numa bolha com apenas os meus iguais nos meus códigos. Tenho amigos que partilham de outras coisas. Aí cabe a ele decidir o que ele quer da vida ou não.
Posso falar uma coisa interessante?
Pode, lógico.
Eu acho que o debate, às vezes, ele se perde em algumas generalizações ou estereótipos. E, na verdade, a pessoa... Eu não vou me considerar, nesse sentido, ateu militante. Não sou militante de nada. Eu tenho minha espiritualidade, que não tem absolutamente nada a ver com ateísmo. Mas... a gente tem que enfrentar más ideias propostas pelas religiões. Esse é o ponto do ateu.
É a coisa
não é
que você...
generalizar. Pra Sim. mim, tanto faz. Se você tá...
você acredita e tá feliz...
não tá fazendo mal a ninguém, faz o que você quiser.
Mas você acha Agora, que a religião ela acaba trazendo algo maléfico pra sociedade?
Quando começa a trazer algo pernicioso, então você vê, o Islã, por exemplo, precisa ser reformado. Por quê? Porque existe uma considerável quantidade aí, uma expressiva quantidade de pessoas do Islã que aceitam os fanáticos religiosos do Islã. Então tem várias, tem uma série de pessoas que já escreveram, que relatam, tem estudos sobre isso. Boa. Enfim, da mesma forma aqui no Brasil, com relação a... tem o tal do apóstolo lá que vende lencinho umedecido Sim. com o suor dele.
E tem ao mesmo tempo o padre que faz bem pra uma comunidade, mesmo, não, mesmo que você não confie ou acredite na palavra dele, você sabe que ali Trabalho tem uma boa intenção.
É que no fim eu acho que acaba sendo benefício próprio. Por exemplo, se eu começo a trabalhar, se eu tô desempregado, aí meu pai, teve uma época que aconteceu isso, eu era jovem, meu pai, vamos pra igreja, porque Deus vai te ajudar. Aí eu paro de beber, eu vou... todo dia de manhã acordo cedo, eu começo a fazer coisas que me trazem responsabilidade, automaticamente isso me traz benefício, porque eu fiz algo por isso.
Já economizou na bebida, por
Exatamente.
Exemplo.
Exatamente. Aí começo a trabalhar, tudo começa a dar certo. Parei de ir pra igreja e as coisas continuaram dando certo. Foi Deus ou fui eu?
Bom,
foi um coaching.
A sua questão é muito importante, porque a gente precisa, a partir de alguns pontos. Eu vou partir de um, pegando carona aqui na fala do Marco, que as generalizações todas são muito perigosas, né? Eu adoro a figura de Jesus Cristo, devoto de Jesus Cristo. Jesus Cristo, para mim, é uma inspiração, um grande caminho. Martin Luther King, Irmã Dorothy, entre outras pessoas. O que as pessoas fazem daquilo que está colocado é interesses individuais e ou coletivos, né? Precisa verificar isso. Mas o que ocorre? Eu vou pegar o universo evangélico, do qual eu tenho maior apropriação e domínio para comentar. Embora tenha ótimos exemplos de outros lados, mas aí eu vou ter maior fragilidade. Bom, particularmente nas periferias, né? Eu não acredito nessa máxima, onde o Estado não entrou. Eu acho que tem duas coisas ao mesmo tempo. Se a Dona Maria não tem o FGTS depositado, é demitida, ela não vai pedir pro pastor. Ela vai na Justiça do Trabalho.
Sim,
agora,
sim.
Se o filho, porventura, tá com problema com droga, dificilmente ela vai num centro de apoio.
Sem generalizar. Acho que as pessoas estão generalizando demais.
A gente precisa ver o que você estava comentando, ter um certo tipo de cuidado. O que habitualmente ocorre? A pessoa, por uma série de problemas... uma série de circunstâncias da vida, ela começa a frequentar um universo religioso, né? Esse universo religioso, pensando no aspecto das periferias, as igrejas fazem um bem enorme, tem uma enorme contribuição. Aí as generalizações, elas impedem de ver isso. Por exemplo, nós temos taxas de alfabetização fruto de escola bíblica dominical. Nós temos pessoas que acessam a arte, quem conhece aí Fundão da ZL, Oeste, Sul ou Norte, vai saber que você não tem casa de cultura, você não tem acesso à arte, você não tem espaço de lazer. As igrejas oferecem esses espaços.
Wagner, a gente precisa correr. Tem aqui, ó, Samuel Jordão falou, alguém dá uma bíblia pra esse cristão, porque se fosse depender desse cara, eu tô com ateu. Tem um pessoal aqui, e ao mesmo tempo tem uma pergunta que fizeram pra você que eu achei maravilhosa, que é, ateu trabalha em feriado religioso?
Sim, sem dúvida, sempre trabalhando. Sim,
sem dúvida, nem a pau. Natalzão, você tá lá fazendo Excel?
Trabalho final de semana, empreendedor aqui, sócio de escritório de advocacia, eu não paro.
O cara é rico, mano, é outra parada.
Puta pegador que toma gin no Itaim, né? Maior cara de ginzeiro.
Uma pergunta.
Fala.
Uma pergunta para o ateu.
Eu tenho que ir rápido aqui.
Rapidamente. Como é que você se descobriu ateu? Quando foi isso? Fala, puta, peraí, nada disso existe.
Ele viu uma aparição de nada.
Estudando astrofísica, lendo e ouvindo alguns ateus, o Hitchens, Christopher Hitchens, Sam Harris, são ateus que são, assim, fantásticos em termos de conteúdo, de conhecimento. E, basicamente, estudando física quântica e astrofísica, que me dá esse... Deu uma dimensão do tamanho do universo e de como a gente é insignificante.
A gente tem pouco tempo aqui. O que acontece? Nesse exato momento, aproveitar que o Renato Albani não está aqui... Não sei se vocês estão sabendo, tem um canal, tem um site, né?
Um site
na internet chamado O Canal, que basicamente ele coloca por R$500, não, tem um valor lá,
varia
que o artista...
Depende do artista.
É o seguinte, Dinho, você chega assim pro... Pô, eu queria ter um parabéns pra você da Adriane Galisteu. Eu vou lá no site, pago R$400, Adriane Galisteu...
Manda o parabéns.
Manda, né? Então tem vários artistas... E adivinha quem tava na lista dos artistas? Eu juro pra você.
Não.
Renato Albani. Tava cobrando R$500, Bob.
Putz.
Pra quem quer... Quem tem parabéns pra você do Renato Albani? Sim.
Mas como seria o parabéns dele?
Então, aí que tá.
Podia contratar só pra zoar.
Então, não, Dinho.
Tá cobrando mesmo que o Marcos Pasquim.
O Marcos Pasquim, cara, faz sem camisa e cobra a mesma coisa que o Renato Albani. Só que o que a gente pensou, Dinho Machado? Hoje é um dia que a gente quer dar presente pras pessoas. Então, o que a gente fez? A gente ligou lá e pediu pro Renato Albani...
Mandar um parabéns.
Damos R$500. Demos R$500. Renato Albani ganhou R$500. Só que a gente vai... distribuir gratuitamente.
Ele não sabia.
A gente tá pirateando o próprio depoimento do Renato Albani. Tem aí, ó. Põe aí pra gente aí, Alan.
Não peçam no site, a gente tem aqui.
A gente tem aqui, ó. A gente tem aqui uma mensagem no Renato Albani que a gente cobrou, que a gente pagou. Tem aí pra gente botar?
Tá aberto aqui, é só mandar.
Põe aí. Cadê o vídeo? Peraí. A gente pediu pra ele fazer, cara. Ele...
Tá sem.
Você pagou... Tá sem?
Peraí.
Tá sem? Ah. Peraí que a Beth falou que tem aqui e não tem. É isso, Beth. Você me deixou a ver navios.
É natural, estamos pirateando a primeira vez.
Vai falando aí que vai...
Enfim, indo, resumindo.
Ah, mas eu tenho... Eu posso
fazer... A gente... Não, só pra falar o que aconteceu. Claro. A gente ligou lá, a gente comprou por R$500 e o Albani fez uma mensagem e a gente agora tá distribuindo no @standupjovempan ou no Instagram ou no Twitter. Agora. E neste exato momento você pode pegar essa mensagem... E mandar para os seus
de
amigos.
De graça.
Distribuir de graça.
Renato Albani, aproveita e mande para sua mãe.
Exatamente, certo? Que é aniversário dela. Você pode já... A gente gastou R$500? Gastamos. Mas agora o Renato Albani não vai receber mais do que isso.
E aí, tudo bem? Eu sou o Renato Albani. Parabéns pelo seu aniversário. Muitos anos de vida para você. Que você conquiste todos os seus objetivos. Um grande abraço. E comemore.
Parece um blogueirinho.
É só isso?
É isso. R$500
pra isso?
É isso. Eu gastei R$500.
Albani.
Eu fiquei imaginando a emoção dele na hora que... Caraca, alguém comprou? Tá na internet agora, no @standup.
Eu colocaria de novo, por favor.
Olha aí, a carinha dele, mó feliz, olha lá.
Vou colocar de novo, consegue?
E aí, tudo bem?
E aí, tudo bem?
Pra te desejar parabéns.
Parece um formando 2019.
De vida pra você, que você conquiste todos os seus objetivos.
Ele nem sabe o objetivo da pessoa.
E comemore.
Comemore o quê? Ele nem sabe o que tá acontecendo. Sensacional.
Muito artificial.
Está aí. De graça, você vai baixar no @standupjovempan no Instagram ou no Twitter e aí você não precisa mais comprar.
Que é muito bom isso.
Conheceram o Bunny. Eu tô imaginando como, qual a felicidade dele de receber os quinhentão e falando, cara, eu sou importante. Exato.
E mais uma vez, é pro programa. A gente mais uma vez errou o Bunny.
Mas ele cai.
E com essa... Esse é o nosso presente. Não falei que vocês iam ganhar R$500 um presente? Tá aí o presente de R$500 que o Stand Up Jovem Pan está distribuindo para todos. Eu preciso encerrar aqui. Senhoras e senhores, lembrando que todo domingo a gente tem a reprise do nosso programa ao meio-dia. Foi muito legal esse debate. Eu sei que a gente tem pouco tempo. Esse debate, na verdade, ele já existe há 1.500 anos, demorando, né?
Antes de Cristo.
Antes de Cristo, é. Né? Em uma hora não daria pra gente fazer. Obviamente a gente faz uma brincadeira ou outra. É mais a coisa do Lucas e do Dinho. Mesmo por mim seria um debate mais sério, mas eles ficam tentando pilhar pra fazer piada e render de forma burra o programa, que o debate era pra ser interessante. Muito obrigado, professor.
Obrigado.
Muito obrigado, professor. Espero que vocês se abracem. Foi um acho
prazer.
Que é legal.
Prazer, Wagner.
É legal?
Prazer, meu. Deus Sucesso. Te abençoe.
Oh. Ele falou a mesma coisa que nada.
Ele fala, Deus te abençoe, eu vá com Deus. Vocês falam o quê, por exemplo?
Valeu.
É nóis. Bete, obrigado.
Obrigada.
Bete, @ Bete Moreno no Twitter. Dinho Machado, fala aí, Dinho, o que você tem aí pra apresentar?
@ Dinho Machado, e ó, ontem no meu canal no YouTube, Dinho Machado, eu lancei meu especial de comédia, 1h10 de stand-up comedy, que é muito melhor que o do Maurício Meirelles, inclusive.
Muito melhor mesmo, até porque tem as minhas piadas. Bom, Lucas Ramos, parabéns, cara, você falou menos que a Beth hoje. Você falou, eu contei aqui, falando três Lucas. Palavras, foi muito legal, cara.
Obrigado.
Quatro agora. Sensacional. Tá o Delário aqui, porque não faz nada.
O que o Delário veio fazer aqui? Nada, fala um oi, Delário.
Clima ruim em casa. Quais são as redes do professor Wagner, suas redes, pro pessoal que quer saber mais sobre... Você tá lançando um livro até, né?
Esse eu já lancei, tô relançando, chamado Fé e Crime, Evangélicos e PCC nas Periferias de São Paulo. Instagram, Prof. Wagner Marques.
Wagner com V.
Wagner com V. Prof. Wagner Marques, no Instagram.
E o Clark Kent, como é que é?
O meu é um livro que vai sair começo do ano que vem, as novas...
Viva sobre... Deus! Imagina que maravilhoso!
Aspectos jurídicos da tecnologia blockchain. E o meu...
Hã? Eu sei que isso é um bagulho ateu, é nóis. Não, é bagulho. Vamos falar de blockchain e blockbusters.
Mas vai sair pela editora Trevisan. E meu Instagram é marcoa.dacosta.
Marco A. da Costa.
Mas...
Tá aí o Instagram, quem quiser nudes, ele falou que manda. Sensacional. Lembrando, sábado agora eu vou estar no Teatro Renaissance, penúltima semana do meu show. Tem webbullying, aquela coisa toda. Bob, você vai estar onde agora?
Continuarei aqui trabalhando e logo mais à meia-noite
na tem igreja?
Clássicos da Pan.
Você vai estar na igreja ou vai estar na farra?
A farra, né?
Sensacional, Bob.
Ele leva o padre.
Gente, muito obrigado, até semana que vem. Valeu, tchau.
Stand Up Jovem Pan.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.